Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio, Bob Furuia e Fábio França.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E quando tudo parecer confuso, vem para cá, né? Que fica legal. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br, que é meu blog lá no UOL, e você encontra lá também o programa, na página da rádio e tal. Cada vez mais as pessoas fazem isso. Por quê? Porque elas querem informação, elas querem jornalismo sem partido. Tenho que dar um aviso aqui. Alguns vão ficar felizes, poucos, muito poucos. Né? Mas pessoas. Este programa vai até sexta-feira na sua conformação atual, né? Depois volta à sua conformação de sempre só na quinta. Por quê? Porque eu tenho que ir para os bloquinhos. Eu já marquei, já agendei em pelo menos 10 bloquinhos, que é um negócio assim. Mais do que eu, Fábio Cuba, que eu já revelei aqui, né? Claro. É, segundo a mulher dele, ele vai desaparecer na sexta, só volta na outra quinta. Né? Cansado.
Ficou admirado com isso.
Completamente destruído, né? De tanta alegria na avenida, né? Muito samba no pé. Não só Fábio Cuba, também o Vólio Ben.
Sim, claro.
O Vólio Ben também, né? Todo carnaval.
Claro. Desfilo.
Desfilar. Vai desfilar. O Vólio Ben vai ser mais, que o Vólio Ben vai mesmo desfilar. O Vólio Ben vai pra avenida.
Sim.
Fantasiado.
Destaque no toda, carro, tal, lá em cima.
Ele vai, dada a conformação física, na ala dos indígenas, né? Tem aquela ala dos indígenas. Vai lá o nosso. E aí, quem é que vai ficar? Quem é que vai trabalhar o carnaval todo? Esse programa não ficará sem Furuia. Terá Furuia? Furuia, vai trabalhar, Bob Furuia?
Tô no plantão do carnaval.
Então, pois é. Boa noite, meninos.
Boa noite.
Furuia vai. Né? Teremos Furuia durante todo o carnaval. Né? Nós três aqui, não. Né? O Bob.
Se der, eu vou numa folia aí.
É, uma folia. Aí. Até parece que o Bob precisa de carnaval pra ir pra folia. Evidentemente, estou brincando, né? A namorada do Bob às vezes pode levar a sério essas coisas todas.
Não, é tudo brincadeira.
Tudo brincadeira. Queridos, tem umas maluquices em curso aí, né? Amanhã, na minha coluna da Folha, estou tratando disso e fazendo algumas sugestões. Né? Fábio Cuba?
Sim.
Lembra quando a gente era moleque, pai e mãe, às vezes fazia uma coisa, fazia errado de novo, até que chegava a hora e falava, não vai fazer mais.
Claro.
Acabou, não dá mais. Chega. Né? Chega. Tem hora do chega.
Bem.
Eu sou filho, ainda graças a Deus, de mamãe, papai já morreu. E sou pai. Tem hora que fala, chega. Qual é o pai da democracia? O Estado de Direito. Qual é a mãe da democracia? É a Constituição. Tem uma hora que você convoca a Constituição, o Estado de Direito e o casal juntos diz para os filhos abastardados, que não tem nada a ver com bastardo, abastardados. Procura aí, né? No Ruais. Não dá mais, não vai fazer mais. Mas para que isso aconteça, é preciso ter uma punição. É, a democracia é o regime, ô Bob Furuia, em que nem tudo é permitido, costumo dizer isso. O único regime em que tudo é permitido é a tirania. Para o tirano e para os amigos do tirano. Qual é o regime em que nem tudo pode? Democracia. Então tem que saber a hora de falar assim, chega, não vai fazer mais. E para que não faça mais, é preciso punir exemplarmente o mal feito. Senão, não funciona. Não existe diálogo. Pode parecer retórica oca, mas não é. Pensa bem. Não existe diálogo entre a corda e o pescoço. Né? Se triunfa a corda, o pescoço dança. Né? E se triunfa o pescoço é porque a corda não foi usada. Um meio termo entre corda e pescoço não existe. Não existe meio termo entre democracia e regime autoritário. A democracia não aceita, não contempla e não convive com determinadas práticas. Então aí é preciso pôr fim. E como é que se põe fim? Temos tratado disso aqui na minha coluna Amanhã da Folha, eu trato do assunto. Dará alguma polêmica. Mas, como diria Padre Vieira, pelo costume quase se não sente. Então, né? É preciso saber a hora da coragem. E é preciso saber a hora de estabelecer uma linha dizendo, daqui não passarão. E não deixar passar mesmo. E se passar? Se passar, porque a democracia então terá acabado. Há condições de acabar com a democracia? Tem maluco que acha que há. Tentem. Ué, vamos ver. Eu entendo que quem tentar estará flertando com a cadeia num tempo muito breve. Né? Vamos ver se um país como o Brasil, com a dimensão do Brasil, com as características do Brasil, consegue conviver de novo com ditadura. Respondo, não, e não pode conviver com uma democracia degradada, porque democracia degradada, democracia não é. Então é preciso que o parlamento brasileiro, que o Congresso brasileiro, tome algumas decisões, amparadas estas decisões na lei, e, portanto, dentro do Estado de Direito, mas que sirvam também como um recado político para quem acha que pode se impor além e acima das instituições. Esse é um debate que eu gosto de fazer e não é de hoje. Fiz muito durante o petismo. E continuo a pensar as mesmas coisas. Não? No que concerne essas questões. E quando mudo de ideia, acho que mudo de ideia no sentido de mais democracia, felizmente. Como aconteceu em relação às cotas raciais. Fui contra, eu estava errado, assumo o erro e agora sou a favor. E em sendo favorável, incluo mais gente nos benefícios da democracia em vez de fazer o contrário. Já disse aqui, as minhas motivações porque foi contra eram todas justas e legítimas, mas eu imaginava uma frente que fosse estabelecida em favor da educação para todos. Em vez disso, a educação se degradou e o escolhido para cuidar dessa área, na verdade, odeia o fundamento democrático de uma educação para todo mundo. Então eu mudo. Mas vieram os resultados da série histórica e os cotistas se igualaram aos não cotistas. Acabou. Né? Tenho muito orgulho, inclusive, da defesa que fiz da Constituição e tenho orgulho da minha mudança de posição, que eu assumo com clareza, em sentido de mais democracia, né? Não de menos. Falado?
Falado.
Ah, dá até, olha, gostei disso aqui. Tá um pouco assim abstrato, mas depois com a coluna de amanhã se resolve. É.
Não, a gente separa.
Tá? Então, muito bem. Vamos falar do despropósito, do absurdo que aconteceu no Ceará. Vamos lá. Vai, Vólio Bene?
Sim, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que autoriza o envio de tropas das Forças Armadas ao Ceará para reforçar a segurança no estado. A GLO, o chamado Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, foi publicado numa edição extra do Diário Oficial da União e também é assinado pelos ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. A GLO vai valer do período de 20 a 28 de fevereiro de 2020.
Sim, necessário, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu disse ontem aqui e vou repetir, né? E antes que alguém... Porque tem gente que tem gente muito apressada, né? Especialmente aqueles que gostam de, antes mesmo que você exponha o raciocínio até o fim, Fábio Cuba, dá aquela comichão, já vai tirando as patinhas dianteiras do chão, levanta-se como um suricato e começa, né? Ai, eu quero opinar com as mãozinhas, assim, fazendo... né? Não é isso? Já viu o suricato?
Se você não viu, procure, porque procure, a cena é única.
É única. Né? Embora seja suricato com cara de jumento, né? Ai, vai culpar o Bolsonaro pelo que aconteceu? Não. Eu vou culpar a degradação da ordem democrática pelo que aconteceu. Degradação da ordem democrática. Todo aquele que concorre para a degradação da ordem democrática concorre para que ocorra aquilo que se deu no Ceará. E eu insisto. Está em curso a milicianização das polícias. A milícia hoje não é mais um fenômeno restrito ao Rio de Janeiro. Ela se espalha. Aquilo que se viu no Ceará é banditismo. E temos políticos, inclusive, lá no Ceará, em outros lugares, em outros estados, a tensão hoje entre as polícias militares e os governadores em 10 estados. 10 estados. E há políticos... vagabundos, canalhas, cretinos, safados, oportunistas, bandidos, vigaristas, que usam a questão da segurança pública para insuflar baderna em quartel. Num país, infelizmente, em que se recorrem a subterfúgios para sindicalizar policiais. Não é? PMs, bombeiros, não podem ter sindicato. E é bom que não possam. E não podem fazer greve. E é bom que não possam. São disposições constitucionais. Não é? O artigo, acho, 144 da Constituição, ou 146, vê aí. Estabelece que policiais militares são força reserva do exército. E os bombeiros também. Não é? O artigo 42 da Constituição diz que vale para as polícias militares o que vale para as forças armadas. Fala, Vólio Bene.
Parágrafo 6º do artigo 144.
144. Você viu que eu falei 144, 146, porque era parágrafo 6º e meu cérebro... É. Ou seja, é o tipo de engano de que eu gosto, porque é sinal de que eu tô com coisa ligada ali. O 42 diz que vale para as polícias militares e bombeiros o que vale para as forças armadas. E você vai ao artigo 142 da Constituição e você encontrará lá a proibição de militares se sindicalizarem e fazer greve. Portanto, polícia militar não pode fazer greve. Atenção, ela não pode moralmente, porque quando o policial militar faz greve, se alia bandido, chantageia governadores e faz o povo refém da sua reivindicação. Então, do ponto de vista moral, não pode. Mas também é uma vedação, seu Furuia, constitucional. Lembrando que o Supremo, num agravo de recurso extraordinário em 2017, decidiu que todos os servidores ligados diretamente à segurança, ou seja, não pode nenhum servidor ligado diretamente à segurança fazer greve. Isso vale para todo mundo. E, portanto, também não podem fazer greve os policiais civis. Em última instância, o Estado botou uma arma na sua cintura para você garantir segurança, você não pode fazer greve. Porque senão você vai usar esta porcaria dessa arma contra as pessoas, contra os brasileiros, contra a população, contra o Estado de Direito, contra a democracia. Agora, eu acho que a legislação é pouco restritiva, tem de ser mais. Essa folia, porque é uma folia, lamento ter de dizer, de policial militar, deixa de ser policial, vai para a reserva. Ai, quem vai para a reserva não deixa de ser policial. Não está atuando como policial, se candidata, se elege e vai para o Congresso de uniforme. Por que vai para o Congresso de uniforme? Aquela senhora que é deputada, que estava lá atrás do Eduardo Bolsonaro dando uma banana para a democracia? A capitã, não sei, a capitão, não sei das quantas, que capitã nesse caso não tem masculino, capitã de time sim, mas de patente não. Não tem feminino, desculpe. Você fala a capitão. A capitão que estava lá atrás de Eduardo Bolsonaro com o uniforme da PM, por quê? Por quê? Qual é o nome daquela senhora?
Ainda estou tentando localizar.
Ah, pega no meu blog que eu dei a foto do Eduardo e eu dou o nome dela lá. Né? Por quê? Por que que estava lá? É preciso acabar com essa folia.
Major Fabiana, do Rio de Janeiro.
Ah, ela é, não é capitão, ela é major. Mas incorpora a patente a seu nome político. E mesmo aqueles que dizem coisas sensatas nesses momentos não deveriam fazer isso. Eu não gosto. Tem Major Olímpio aqui em São Paulo, ele não é major. Ele não é major. Ele é major lá no Senado? Essa senhora é major lá na Câmara? O outro é capitão não sei onde? Uma mistura que fere o espírito da Constituição. Porque, atenção, você tem um jeito de transgredir a Constituição, a letra da Constituição, e tem jeito, Fábio, de transgredir o valor da Constituição. Aí você transgride o valor da Constituição. Não é? O Congresso é para civis. Ah, mas o cara é militar reformado. Vai entrar lá, ele é militar reformado, é por isso que ele está lá. Porque se ele fosse militar da ativa, não poderia estar. Infelizmente, se está usando militar da ativa no executivo. Está errado, tem que ir para a reforma. Parar com essa baderna! Parar com a baderna promovida por militares. Acho engraçado que um golpe tenha sido dado em 1964 contra a baderna. E agora a gente assista uma baderna na democracia promovida por esses setores. Há uma crítica aos militares? Não. Aqueles que desbordam de suas funções e de suas atribuições. E que acaba resultando naquela barbaridade que se viu no Ceará. E eu já disse aqui, e não estou dizendo agora, já disse antes. Obviamente eu não aprovo o que fez o senhor Cid Gomes. Obviamente foi um gesto destrambelhado. Autoritário também. Porque ele vai, pega o megafone e diz... O megafone não, ele fala pra... Você, não, megafone mesmo. Vocês têm 5 minutos pra sair daí. Com que autoridade? Não, claro, aqueles policiais estavam cometendo crime. Mas com que autoridade tem 5 minutos pra sair daí? Ou uma mensagem do Ciro fala, a nossa cidade, referindo-se a Sobral. Fica parecendo que nossa ali não é só um nossa, assim, um plural de inclusão. Parece mesmo um pronome possessivo. Tá errado. Tá errado, não poderia ter feito aquilo. Mas aquilo é consequência de uma sequência de crimes anteriores. De desmoralização da ordem democrática, de desmoralização da Constituição, de desmoralização de leis, de desmoralização da própria polícia militar. Consequência do proselitismo de canalhas que agora acham que podem. E efeito da milicianização das polícias. Porque aqueles senhores, encapuzados, ameaçando pessoas, furando pneu de viaturas, entrando nos quartéis e roubando viaturas, bandidos! Bandidos é o que vocês são. O Cid é um destrambelhado, mas vocês são bandidos. E como bandidos têm de ser punidos. E aos governadores deixam uma advertência. Cuidem de suas PMs. Tratem bem os seus soldados, sim. Procurem pagar salários dignos. Porque eu fui ver os salários dos policiais do Ceará. Está muito longe de ser um salário aviltante quando se considera a realidade brasileira. Eu vou dar os números daqui a pouco. Dei os números no meu blog hoje. Eu não opino com o cotovelo, não. E vejo aí supostos liberais dando piscadela pra gente armada que atira contra senador pra matar. Porque o Cid não morreu por milagre. O tiro não foi dado nem com... Não teve uma mira assim, vou atirar no ombro. Atiraram pra matar.
Foram dois no lado esquerdo, né?
Sim. No peito. Aliás, eu diria que tentou se mirar o coração. Não morreu por milagre. Ele não tinha nada que estar numa reta escavadeira fazendo aquela pantomima. Mas existem graus. Existem graus de erro. O dele é grave. Os erros anteriores são muito mais graves. Censurei ontem o Cid, censuro hoje, censurei no meu blog, eu disse, é senador... Tem o Senado para vocalizar o seu ponto de vista. Em vez de jogar o trator em cima daqueles de que ele discorda, ainda que estejam praticando crime. Errado. Mas o crime cometido ali, de verdade, contra a democracia é outro. E eu estou apontando aqui. Como está a saúde do Cid?
Naldo, senador licenciado, ele chegou agora à tarde a Fortaleza, onde ficará internado em um quarto do Hospital Monte Clinicum. Ontem, logo após ser baleado, o Cid foi encaminhado para a UTI do Hospital do Coração em Sobral. Ele recebeu alta da UTI no fim da manhã de hoje. Um vídeo gravado com o senador foi compartilhado nesta quinta-feira nas redes sociais. Cid Gomes agradeceu a equipe médica pelo atendimento e confirmou a saída da unidade de terapia intensiva. O senador aparece com curativos na região torácica, no peito, onde foi atingido pelos tiros.
E como é que tá a coisa lá, Fábio Cuba, agora?
Isso, hoje o 3º Batalhão da PM em Sobral foi desocupado pelos policiais grevistas. Outros postos policiais, no entanto, continuam tomados pelo grupo. O governo do Ceará confirmou que estão totalmente paralisados 2 batalhões, o do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, com maior mobilização, e na cidade de Caucaia, na região metropolitana, também. Por causa da paralisação, equipes da Guarda Municipal e da Polícia Civil reforçam a segurança nas ruas de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. Um PM foi preso hoje após incendiar um veículo particular na cidade de Crato.
Sabe que vocês são aliados de quem? Vocês são aliados do PCC. Vocês são aliados da família do Norte. Vocês são aliados do crime organizado. Vocês não são policiais. Polícia para quem precisa de polícia. E vocês precisam de polícia. De polícia decente. É disso que vocês precisam. Polícia para quem precisa de polícia. Não é?
Dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia.
Nunca foi tão verdadeiro isso como agora no Ceará. E as ações de segurança, como é que andam?
A Secretaria de Segurança Pública do Ceará diz que o crime contra o senador licenciado será investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral. Segundo a nota, a Polícia Federal e a Polícia Civil vão atuar em conjunto. Ainda não há informações em relação a uma eventual prisão ou identificação do autor dos disparos. O ministro Sérgio Moro, da Justiça, autorizou o envio da Força Nacional para o Ceará por 30 dias também.
Olha aqui, eu espero que ao lado dessa investigação sobre os tiros contra o CID, etc., é preciso saber quem promoveu essa baderna no Ceará. Punir! Punir exemplarmente. Punir sem perdão. E denunciar o primeiro canalha que falar em anistia. Ô, Barfurui, o que querem os grevistas?
Reinaldo, os policiais grevistas pedem que o governo refaça a proposta de reestruturação salarial enviada na última terça-feira para a Assembleia Estadual. O projeto de lei prevê aumento de salário para os soldados da PM e para bombeiros de R$ 3.475 para R$ 4.500 com reajuste parcelado em 3 vezes até 2022. Os PMs demandam ainda que o pagamento seja feito em apenas uma parcela e que seja apresentado um plano de carreira para a categoria.
É muito ou é pouco? Olha, esse negócio de é muito ou é pouco, eu acho que eu sempre ganho pouco. O único satisfeito aqui com o próprio salário é o Fábio Cunha.
Sim,
sou. Satisfeito? Eu, Bob e o Vale Bene aqui, o Fábio Cuba não.
Tranquilo.
Tranquilão.
Burro na sombra.
Tranquilão, burro na sombra, que nem com esse livro. Né? Esse ar feliz, olha pra menina.
É. Sempre sorrindo.
Tranquilo, sempre sorrindo. Aqui é bolso cheio. Eu acho assim, não, é pouco, é muito. Pouco é muito, é relativo àquilo que se paga no Brasil, aquilo claro. Que se paga no Estado, aquilo que se paga. O que é pouco, o que é muito? Eu, meus queridos, eu vou dizer uma coisa. O que me pagarem, eu sei como gastar.
Uhum.
Ah, sei. Sei, gasto com gosto aí. Fico bem, eu tenho aquelas... Sabe aquelas substâncias neuroniais de quando compra coisa que deixa
sim,
feliz?
Certo,
eu tenho
sim.
Todas.
Eu tenho.
Eu tenho que eu posso fazer.
Eu conheço
confesso,
de perto alguém assim.
Não é nada, não é nada que me faça ir pro psicanalista.
Eu conheço de perto alguém assim.
Nada que me leve pro psicanalista, porque se eu não tenho, também é ok. Não fico assim, meu Deus. Agora, se eu tenho, eu vou. Nossa Senhora.
Bem.
Né? Se eu pudesse estrear uma coisa nova, todo dia tinha ali. Pois a gente recicla, faz, circula, passa adiante, né? Então eu me conheço. Ah, ganha muito. Não, se me pagar mais, eu vou gastar muito mais. Eu faço a economia girar. Eu gero emprego. Comigo
você
não tem essa, não.
Você movimenta a máquina.
Eu movimento a máquina. Eu transfiro, eu passo adiante a renda. Gero emprego.
Se eu te apresentar Paulo Guedes agora.
Isso, viu, Paulo Guedes? Nossa Senhora, se pudesse, ia todo dia pra Cachoeira de Itapemirim. Meu pequeno cachoeiro. Então, eu fui ver os salários. Né? Olha aqui, como é que o Bob contou aí? Foi o Bob que contou?
Uhum.
3.475 hoje. Um soldado. Não tá falando de oficial, lá tá. Nem fui ver. Soldado.
É o piso da carreira.
Piso.
Né? Chegou.
4.500 propõe o governo até 2022.
Ah, eu acho um pouco.
É? O rendimento médio real de todos os trabalhadores do Brasil ficou em 2.340 no quarto trimestre do ano passado, segundo dados da PNAD Contínua. Isso está no meu blog hoje, falei hoje de manhã aqui na Band News FM. Em 2018, Fábio Cuba, a renda média mensal de 60% dos trabalhadores brasileiros, 54 milhões de pessoas, foi de R$ 928,00. Quando o salário mínimo era de R$ 954,00. Ah, mas abaixo do mínimo? É informalidade. É informalidade. Ah, mas fala do Ceará, falo. Segundo dados do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, com base em números da PNAD Contínua, o rendimento médio do trabalhador cearense no segundo trimestre de 2018, e coloque a inflação aí, você veja que é mais ou menos isso ainda hoje, foi de R$ 1.425. Né? É... Na faixa dos 18 aos 24 anos, é bem menos, viu, Fábio? 837. É. De 25 a 39, deve ser a idade de boa parte dos PMs do Ceará, 1.416. Os soldados estão ganhando 3.475 e vão para 4.500. Não, não é um salário aviltante. Só que é o salário da esmagadora maioria dos professores com curso universitário no Brasil trabalhando 40 horas semanais. O que não se exige, obviamente, desses senhores. Curso universitário. Ah, mas eu quero ganhar mais! Sai da polícia! Em vez de botar uma arma na cintura para ameaçar as pessoas! Ah, você é contra a reivindicação por mais salários? Não, sou favorável! Johnny, estou reivindicando. Que eu quero botar a economia para circular.
Tá certo.
Tem uma loja aí que fala, você não vem mais aqui. Eu falo, é. Eu acho até que eu sou responsável pelo fechamento de uma loja que eu ia lá no Shopping Genópolis, porque deu uma parada ali. Uhum. Né? Mulher falou assim, chega! Também ela botou chega, né? Uhum. Eu tô defendendo aqui que tem a hora do chega. Sim. Chega! Então eu tô reivindicando aqui pro Johnny. Vamos dobrar isso aí. Que eu preciso gerar emprego.
Uhum. Claro.
Brasil tá precisando.
Brasil tá precisando de mim. O Brasil está precisando que eu compre mais. O Brasil precisa que eu compre mais. Então por isso que eu estou fazendo a reivindicação aqui em cena aberta. Obviamente, as pessoas têm o direito de querer mais, reivindicar mais, eu sou favorável que reivindique. Agora, quando se é militar por escolha, quando se fez o juramento de defender a população por escolha, quando existem os dispositivos constitucionais que existem, não tem greve. Acabou, e se tiver, cana! Além de demissão sumária. E tem bastante coisa sobre isso. Uhum. Voltei de fazer um intervalo, porque o Fábio Cuba começa a ficar inquieto. Ele fica olhando para mim.
Passou um pouquinho. Chega.
Hora que Fábio Cuba fala assim para mim. Escrito, ele falou assim, a hora do chega. Eu falei, opa! Comercial, vai lá.
Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola.
Muito bem, estamos de volta aqui no Dial. Não, no Dial para São Paulo, para todo mundo. E o Fábio Cuba aqui anda sabotando os ouvintes. Hoje eu falei, não! Chega! A hora do chega! Eu quero os ouvintes.
Vamos.
Quem quer mandar mensagem de texto e voz pra cá, o Vólio Beni?
11-999-592-100.
Muito bem, você viu que o Vólio Beni, quando a gente pede o telefone, ele fala com o único, porque ele quer ouvir.
Eu quero.
Ele quer ouvir. Que
é o que mais gosta.
Quem mais gosta? Quem sabota? Eu. Cuba. É. Cuba, com essa coisa autoritária, né? Cuba não quer ouvir o povo.
Ah. Vamos lá.
Boa noite, Ué da Coisa. Israel Santana. Em uma das falas do presidente, ele disse que um policial com 30 processos seria normal. Seria até melhor que ele tivesse 50, porque aí ele estaria trabalhando, né, verdadeiramente. Todo esse excesso por conta da polícia aí vai de acordo com o que o presidente vem falando, não é mesmo?
É, e evidentemente essa é uma fala absurda, não é mesmo? Porque isso significa, então, que toda vez que o policial tiver uma reclamação é porque ele estava certo. Bom, então a gente não estranha que policiais, alguns policiais, né, se sintam estimulados, né, a agir fora do rigor legal, fora do limite legal. O que mais?
Eu nunca vi um governo ou uma entidade, seja ela pública ou privada, que tenha o dedo tão podre para indicações. Eu só consigo entender que fazem de propósito para criar polêmica. Porque não é possível o índice de indicações do governo Bolsonaro que gera polêmica desnecessária.
É, querido, aí não é só dedo podre, né? Porque tem esse negócio de dedo podre. Eu tenho uma amiga que é uma pessoa maravilhosa, mas só arruma marido errado. Fazer o quê? Né? Uma vez eu falei, nossa, você tem um dedo muito podre, precisa melhorar essas escolhas aí. Ela ficou meio brava comigo, mas depois ela entendeu. Ela falou, errei, é verdade. Eu falei, Não é só dedo podre, né? É uma questão de com quem você faz alianças. E dos pressupostos que você tem para governar. O Bolsonaro decidiu que ele não ia governar com políticos, com não sei quem, e aí nomeou essas pessoas aí. Tem gente boa? Tem. Tem gente boa. Né? O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, cujo sobrenome eu sempre esqueço, mas os meninos sempre lembram, Tarcísio Freitas, é excelente. Eu vejo que não é nada contra militar, ele originalmente é militar. Mas está fazendo um bom trabalho. A ministra Tereza Cristina, em que pese eu ter discordâncias aqui e ali, no geral, tem a coisa certa na sua área. O Paulo Guedes, um diagnóstico geral certo, ele tem, só que ele peca na questão política. Não sabe nem pedir desculpa direito. Que é uma outra coisa que a gente tem que saber pedir. Uhum. Desculpa direito. Né? Às vezes você diz fala uma coisa que sua mulher não gosta, tal, depois você conclui que está errado. Se for desculpa, tem que ser desculpa mesmo. Uhum. Uma vez o Fábio observou aqui, como que é? Eu gosto daquela desculpa assim, olha, se eu te ofendi, desculpa.
Joga a responsabilidade.
Então, assim,
se você se sentiu ofendido...
Se você se sentiu ofendido, quer dizer, não é que eu ofendi, é se você se sentiu ofendido. Se a sua disposição subjetiva registrou a minha agressão como uma agressão,
você
perdão.
Você tira a responsabilidade de cima de você e joga pro outro.
Agora, se você for uma pessoa insensível, má, sangue ruim, entendeu, que não quer me desculpar, aí o que eu posso fazer?
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Estamos de volta em Rede Nacional. Bom, ministros do STF naturalmente se manifestaram sobre aquele despropósito no Ceará. Quem é?
Vou eu aqui. Os tiros contra o senador Cid Gomes e a greve dos policiais do Ceará. Reinaldo, foi tema claro de algumas falas dos ministros do STF. Como você disse, Ricardo Lewandowski, por exemplo, disse que a situação no Estado é preocupante, aspas, para ele. É um perigo para as instituições, não pode nenhuma corporação armada fazer greve. Como ministro do Supremo, acho que é extremamente preocupante uma greve de policiais militares ou qualquer corporação armada.
Até porque é proibido. É proibido. No caso dos PMs, explicitamente pela Constituição, e no caso de qualquer funcionário de segurança pública diretamente envolvido, insisto, em razão de um agravo em recurso extraordinário votado no Supremo, que proíbe essa greve. Também a policiais civis. E o Alexandre de Moraes, que já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, já foi promotor.
Falou também, aspas, para ele, o que vem acontecendo no Ceará é inadmissível, crime de dano ao patrimônio público, destruindo viaturas, tiros. Eu não entro no mérito dos fatos porque não estava lá, mas onde já se viu policial que se queira policial, e eu tenho certeza que no STF não tem ninguém que tem mais admiração pela polícia do que eu, mas como pode disparar tiros a esmo? Podia ter sido um morticínio gigantesco.
Isso, até porque ele não era certamente o único armado ali, né? E se mata o senador? Claro, né? Existe líder de amotinado, não é isso?
Sim, o líder do movimento dos policiais amotinados no Ceará, o ex-deputado federal Cabo Sabino, do Partido Avante, criticou hoje o senador licenciado Cid Gomes. Em entrevista ao portal UOL, ele disse que os tiros que atingiram o ex-governador ontem foram uma reação. Disse ele, Cid pega esse trator e joga contra eles no quartel. Só que ele esquece que o policial é treinado para defender a vida das pessoas. Quanto mais de colegas, esposas e filhos...
Ah, olha, é uma fala tão delinquente. É claro que o Cid errou. Agora, policial que é treinado para defender a vida das pessoas não se amotina. Ou eles se esqueceram que é para defender a vida das pessoas também contra os bandidos do PCC, da família do Norte, contra os ladrões. O policial que está amotinado está largando a população à mercê de bandidos. É que esse cabo Sabino, parece que ele é candidato. Eu acho que ele é candidato à prefeitura de Fortaleza, não é isso? É, não sei. É, tá aí. Ele é um cabo, ex-deputado federal. Né? Não dá. Agora, eu insisto. Aquilo que o Cid fez é bom? Tem a sonora dele ali, acho que tá aí, a sonora do Cid é o megafone. Quer ver? Vamos lá.
É ilegal! Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, 5 minutos, nenhuma mais.
Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa.
Olha, vamos lá. Sim, não dá. Não deveria ter feito isso, de fato não tem autoridade para fazer aquilo. Não tendo, subir numa retroescavadeira, então, aí, e jogar grade contra as pessoas, já condenou o Twitter. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro, claro, não perdeu a oportunidade de falar porcaria, e o Ciro respondeu. O que falou o Eduardo? Quem é a vez
agora? O Eduardo foi o primeiro, Reinaldo. Ele disse o seguinte, escreveu o seguinte nas redes sociais. Ele tenta invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projétil de borracha. A hora que ele escreveu, ainda tinha dúvida. Isso. É inacreditável que um senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado.
Atenção! Atenção, que eu já disse, eu não aprovo de maneira nenhuma a ação do Cid. Agora, vocês viram que em nenhum momento Eduardo Bolsonaro censurou a greve? Ou lembrou... Que policial em greve significa a população exposta a bandido? Em nenhum momento. Aí o Ciro respondeu, Bob.
Ciro respondeu. Deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o estado do Ceará, como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro.
É, tá aí. E o Eduardo resolveu responder de novo. Aí veio a tréplica do Eduardo. Vai, Bob.
Nem 4 horas que o irmão foi alvejado após tentar atropelar dezenas de policiais, mulheres e crianças com uma retroescavadeira. E o coroné já usa o caso para fazer política. Talvez porque a essa altura só assim consegue ter relevância. Patético.
Olha, e o Carlos Bolsonaro, que é outro amante da democracia, também ainda com Bob, também falou, Bob. O que, que ele falou?
Carluxo falou, democraticamente estou desarmado, mas vou passar com um trator em cima de você.
Isso ele tá ironizando o Cid Gomes, né? O Ciro Gomes deu uma entrevista à Folha, quem é que
isso,
tá
eu tenho
Folha
aqui. Que ele falou depois de visitar o irmão no hospital, Ciro Gomes culpou o presidente Jair Bolsonaro pela confusão com os policiais militares ontem. Isso. Disse ele, isso não está isolado do que está acontecendo no Brasil, nós temos um momento de destruição do Estado Democrático de Direito, liderado por um presidente boçal, canalha de uma família de canalhas. Porque se algum policial atirou, apertou o gatilho, ele não faria isso se não fosse esse clima de absoluto desrespeito às regras da convivência democrática, que absolutamente...
Individualizando, tô tratando... São incapazes de dizer, olha, o Cid errou, não poderia ter feito isso, mas é inaceitável que policiais militares façam greve e deixem a população à mercê de bandidos. Não disseram. Você falou alguma coisa, Fábio?
Não, só um detalhe a respeito do primeiro texto do Eduardo Bolsonaro nas mídias sociais. Ontem, por volta das 6h20, aqui no programa, a gente deu a informação de que a bala não era de borracha, né? Por volta das 6h20, depois disso, a informação foi difundida e tal, todo mundo ficou sabendo. Esse tweet do Eduardo Bolsonaro falando que a bala era de borracha foi feito às 7h08.
É, então...
Ou seja, ele não foi atrás da informação.
Não, mas não, pra quê, né?
Pra quê? Eu meio desatento com relação ao noticiário.
Pra quê? Agora, olha aqui. Quando o Ciro fala que é um problema que é nacional, é, não é? É Fábio Cuba agora? Vamos Sim. lá. Os outros estados.
Vamos lá, Reinaldo. Pelo menos 7 governadores negociam hoje um reajuste para os agentes de segurança que pedem um aumento maior. Paraíba, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas vivem uma situação semelhante à do Ceará. Alguns policiais ameaçam inclusive parar de fazer greve durante o feriado do Carnaval. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, um ato do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aumentou a pressão sobre os outros chefes estaduais. Só lembrando, Zema deu um aumento de 41,7% para policiais, mesmo com as contas quebradas em Minas Gerais. A ação do governador repercutiu muito mal entre os colegas. Para os outros governadores, ou para alguns deles, ainda mais um agravante. As corporações têm se sentido mais fortes do que nunca sob a presidência de Jair Bolsonaro.
Olha aqui, em João Pessoa, pelo menos 6 viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram os pneus furados na noite desta quarta-feira. Manifestação de policiais querendo reajuste. Ainda não foi confirmado quem vai mandar, mas está dentro desse ambiente. O negócio é o seguinte, se flertar com a desordem, virar o caos, não tem jeito, né? E aí, autoridades que deveriam estar falando a coisa certa, obviamente estão falando a coisa errada. Né? O que é, meninos, que estão me deixando nervoso?
Num texto estava falando 7 governadores que negociam, mas e são 10.
São 10 governadores. 10 governadores. Era isso. 10 governadores. Eu já tinha falado aqui, mas aí, não sei o que, tá? São 10 governadores. Vamos para comercial? Eu odeio ter que ficar falando só de polícia. Né? Só de polícia. Polícia para quem precisa de polícia. Vamos começar. Muito bem, estamos de volta no DAI para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que nós temos aí, Moscada?
Reinaldo, a reforma da Previdência do Estado de São Paulo não foi aprovada em segundo turno por causa de uma briga entre deputados. Na terça-feira, o texto passou em primeira votação. Ontem, no entanto, a sessão foi paralisada após uma troca de empurrões, que começou com os parlamentares Teonílio Barba, do PT, e Arthur Duval, do Patriotas, o Mamãe Falei. A Alesp tenta retomar a votação na sessão de hoje.
Só uma coisa, Arthur Duval, sei quando a gente fala dele, sem Mamãe Falei.
Tá bom.
Porque isso ele faz lá como youtuber. Eu tô falando isso porque parece que ele não sabe a diferença entre gravar um vídeo, falar as coisas, e atuação na própria Assembleia. Né? Ainda que eu seja favorável à reforma da Previdência. Mas não a determinados comportamentos que concorrem para a delinquência, seja dele próprio, seja para a delinquência de outros. Né? É um espetáculo deprimente. Isso que a gente vem assistindo na política do Brasil inteiro, sob o pretexto de combater a velha política, de se fazer nova política, de ser contra as estruturas, de ser contra os esquemas, está aí, dá nisso, né? Dá nisso. Se esse tipo de comportamento contribuísse para fazer avançar o debate, para pelo menos aprovar a proposta, mas não contribui para nada, só contribui para mais confusão. Aliás, quem for contra a proposta de reforma... Quanto mais demorar para votar, se for o caso, melhor. Né? É lamentável isso. Porque é um chama de vagabundo para cá, é um chama de não sei o que para lá, é não sei o que, olha aqui, vou te pegar, então vem me pegar, vem me tirar na porrada. Olha, assim, pode servir para fortalecer determinados grupos aqui e ali, mas enfraquece a democracia. Né? Dizer o quê? Lamentável. E os estados sobre reforma?
São Paulo ainda não conseguiu, mas a maioria dos estados brasileiros já aprovou mudanças no sistema de previdência estadual, mais da metade dos estados, inclusive. Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Alagoas, Ceará, o Acre também, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul e Goiás. Esse último, porém, com decisão suspensa ainda pela justiça. Alguns governadores projetam uma economia de quase 18 bilhões de reais em uma década. No restante dos estados, Reinaldo, as propostas de reforma ou estão tramitando no Legislativo ou devem ser enviadas nos próximos meses.
Olha aqui, não estou conseguindo, o meu YouTube não está funcionando, mas a gente está no YouTube, né, área técnica? Me mandem uma resposta aqui, para saber se a transmissão caiu, porque eu não estou com transmissão aqui. Né?
Parece que caiu no YouTube, mas nas demais plataformas, Facebook, Twitter, continua.
Caiu. Tá circulando um vídeo por aí, num debate, o Dória, Márcio França pergunta pro Dória o que ele vai fazer com a aposentado com a nova previdência do funcionário estadual, e diz isso não vai ter em São Paulo, porque São Paulo já fez a reforma da previdência. Alguns estão apontando por aí como uma contradição, porque afinal de contas está em curso uma nova reforma da previdência. Eu não vejo mal nenhum em que as pessoas cobrem os políticos pelas promessas que fizeram, pelo cumprimento ou descumprimento delas. Isso não impede que se constate que a reforma é necessária. Tudo isso é verdade. E tudo isso pode ser dito sem ofender ninguém.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Olha, não é que o Patrão já respondeu e falou, dobra o seu salário? É, mas mesmo? Avisou que de vocês, não.
Ah. Não?
Ah. Não, não, o meu.
Não, então, peraí, então pega o dobro e divide entre a gente.
Pega o dobro e divide.
Exato.
Não, eu preciso botar esse dinheiro. Vocês vão guardar? É,
pega...
Não, vocês vão guardar.
Não, eu prometo que eu giro a economia também.
Não.
Eu giro a economia.
Vocês não vão querer... Se for concedido
vão querer botar na poupança.
Você divide entre a gente.
Vão querer...
Mas em quatro, claro, guardo uma parte
para você, parte, não, um quarto para você, querer, agora não. Eu quero, é para torrar, é para gerar emprego, entendeu?
Um décimo eu já estaria satisfeito, não vou falar nada não.
É para gerar emprego. Ó, só uma coisa, a gente não está transmitindo, o YouTube não está transmitindo o nosso programa, né? Mas não é só o nosso não, o problema não é daqui do Grupo Bandeirantes. O problema é do YouTube, porque todo mundo que está fazendo programa ao vivo, live, nessa hora tá fora do ar, não somos só nós. Eu achei que eles não tinham, que era o YouTube resistindo a tanta beleza reunida, né?
Sim, numa sala só.
Falou assim, é muita gente bonita, cheirosa, com cérebro em dia. Não.
Não, a gente tem
mesmo os cérebros encarquilhados estão fora do ar.
Então, é isso.
Não vale só pra gente, vale para todo mundo. Que fique claro, né? Quando voltar, se você tá ouvindo a rádio, depois você vai lá. Quando voltar, se inscreve no canal, né, meu filho? Se inscreve no canal, recebe as notificações. Não é isso? Quem é agora?
Eu.
E quantos bandidos você já foi visitar na cadeia?
Nunca, ninguém.
Ninguém? Não?
Não.
Por quê? Você não é contra os direitos humanos ir lá fazer uma visitinha pro seu amigo bandido ou não tem amigo bandido?
Não tem amigo bandido.
Não tem amigo bandido?
Não. Nunca aconteceu.
Olha só. Não é o caso do Flávio, não.
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 Jornal Globo trouxe hoje um novo componente na relação entre o senador e o miliciano Adriano da Nóbrega, morto no dia 9
de
fevereiro.
Não chama de miliciano, desculpe.
É verdade.
O Vacef, o advogado do Flávio Bolsonaro, disse que não, ele era inocente.
Um homem inocente.
E como disse o Bolsonaro, ele é um capitão.
A reportagem entrevistou o vereador do Rio e sargento da Polícia Militar, Ítalo Ciba, do Avante, ex-companheiro de Adriano. Os dois ficaram presos juntos em 2003, quando faziam parte do mesmo grupamento e foram acusados de homicídio, tortura e extorsão.
Só.
De acordo com Ítalo Ciba, apenas nesse período em que os dois estavam presos juntos, Flávio Bolsonaro teria feito mais de uma visita a Adriano na cadeia. Ainda segundo ele... Adriano frequentava o gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio quando o senador era deputado estadual. As idas ao local teriam sido feitas a convite de Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, Reinaldo, que o senador Flávio Bolsonaro vem dizendo que a relação dele com o ex-capitão do BOPE se limitava ao encontro para entregar uma medalha e ao reconhecimento do trabalho de Adriano contra o crime no Rio.
Então, né? Primeiro que entregou medalha para 26 policiais encrencados com a justiça, segundo o levantamento feito pela revista Piauí. Mas, né? Quando fez a condecoração, o cara estava preso. Né? Aí o Flávio vai se manifestar, a gente vai ver a defesa que ele vai apresentar daqui a pouco e ter uma resposta para dar a ele, né? A respeito disso, né? Por que que é o tipo de coisa que não pode ser dita, né? E tem uma coisa, né, Flávio, ele já era acusado de pertencer às milícias quando o seu gabinete empregou mãe e mulher dele. Agora com essas visitas frequentes, é coisa de Milton Nascimento, que agora se chama de Clube da Esquina, tá na moda de novo, né? Essa música não é do Clube da Esquina, mas de qualquer modo eu tô falando do Milton. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. O que importa é ouvir a voz que vem do coração.
Amigo é coisa
desculpa,
pra se guardar debaixo de sete
chaves.
Tem, tem.
Dentro
deu tempo que chega agora.
Assim falava a canção. Pois é. O Flávio tentou se explicar. O que ele disse?
Ele se manifestou, Reinaldo, por volta das 5 da tarde nas redes sociais. Escreveu ele. há 15 anos, exclamação, exclamação, exclamação. Quando homenageei Capitão Adriano e os PMs da sua guarnição estavam presos injustamente acusados de matarem um flanelinha. Tanto que logo após foram absolvidos, pois tratava-se de um perigoso traficante que tentou matar policiais. Eu estava certo. Sempre dei apoio a policiais presos injustamente e seus familiares. Como quando levei a Defensoria Pública para dentro do batalhão, ou na comissão especial que presidi na Alerge, para reintegrar PMs excluídos injustamente. Foram inúmeros reintegrados pelo meu trabalho à época.
Ah, claro, você constituiu um tribunal paralelo, né? Um tribunal paralelo em que você atua como advogado e como juiz. Né? E foi atuando como advogado e como juiz, provavelmente, que a mãe e a mulher do Adriano foram parar lá no seu gabinete. E certamente as outras 25 condecorações para outros 25 implicados. Né? Mas não só ele, o Carluxo também não poderia ficar de fora, né?
Um levantamento feito pelo jornal Globo, Reinaldo, com base em registros da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mostrou que o vereador Carlos Bolsonaro também prestou uma homenagem pública ao miliciano Adriano da Nóbrega em 2003, 7 dias depois da moção apresentada pelo irmão Flávio. Além de Adriano, Carlos Bolsonaro homenageou outros 8 policiais acusados de uma série de crimes que vão de homicídio doloso à corrupção.
Olha, tá aí, enfim, tá comprovado. E agora, eu quero falar de uma coisa indecente que não deu tempo de falar ontem. O senhor juiz, né? O ministro Sérgio Moro pediu para a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar o Lula com base, calculem, na Lei de Segurança Nacional. Porque o Lula chamou o Bolsonaro de miliciano. Não, eu não estou dizendo que o Lula fez bem como líder político falar Bolsonaro é miliciano, até porque eu não tenho a prova e ninguém entende que o Bolsonaro seja miliciano. Que o filho dele andava com miliciano, que o outro filho andava com miliciano, que eles todos defenderam milicianos e que o próprio Bolsonaro defendeu milícia no Congresso, isso é verdade. Defender milícia não significa ser miliciano. Você poderia, a língua oferece um outro sufixo para isso, diríamos milicista, entende? Quer dizer, você não é um miliciano, você não atua como miliciano, mas você defende por convicção os milicianos. Então você é um milicista, não é isso? É, lei de segurança nacional, senhor ministro, se o Bolsonaro quiser acusar o Lula de injúria, se o Bolsonaro quiser acusar o Lula de difamação, e aí vamos ver. Agora, lei de segurança nacional? Qual foi o atentado à segurança nacional cometido pelo Lula? Insisto, não estou dizendo que ele deva dizer o presidente é miliciano. O presidente tem outros instrumentos se ter ofendido. Lei de segurança nacional? O senhor perdeu o pudor completamente? Aliás, o Supremo vai ter que julgar a sua isenção, né? Para dar sentença, para julgar o Lula. Está caracterizada, mais uma vez, a sua não isenção, né? Lei de Segurança Nacional. Qual foi o atentado à Segurança Nacional cometido, nesse caso, pelo ex-presidente? Do que mesmo o Bolsonaro chamava Lula quando presidente, Dilma quando presidente? Quer proceder uma pesquisa para saber como Lula, se fosse responder, estaria sendo até moderado. Eu lembro uma delicadeza do Bolsonaro quando a Dilma contraiu câncer, que ele desejou que ela morresse. Para o bem do Brasil. Olha que aí até caberia, né? Porque você deseja que alguém morra para o bem do Brasil, você pode cheirar com uma espécie de convite, né? Cúpula do Judiciário rapidamente e outros falando sobre escalada autoritária. Vamos lá. Presidente... Aliás, eu vou chamar o comercial, porque isso aqui vai demorar um pouco mais. Né? E eu pretendo tratar disso com mais cuidado. Vamos para o comercial, Fábio Cúpula. De volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. O que nós tem aí?
Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo afirma que um grupo de investidores voltou a questionar o governo em relação aos rumos da política fiscal e da agenda econômica como um todo. A preocupação do mercado tem um motivo principal: a articulação política do Planalto, ou melhor, a falta de articulação. Os analistas temem que a falta de diálogo e a interlocução prejudiquem a aprovação de reformas importantes como a tributária e a administrativa. Além disso, os investidores já veem uma certa incerteza em temas e vitórias que eram dadas como definitivas. É o caso do controle do teto de gastos e também da gestão orçamentária. O governo, por exemplo, bate cabeça com o Congresso em relação ao orçamento impositivo. Teve ainda aquela declaração do general Augusto Heleno. Já sobre
a declaração do general Augusto Heleno é aquele, né? Ah, dane-se, né? Que não foi bem o verbo que ele usou. Acusando o Congresso de estar tentando sabotar o governo.
Hoje mesmo, o ministro Paulo Guedes falou a respeito, disse que era uma coisa natural essa disputa. Já sobre o teto, o mercado ficou incomodado com o fato de o governo ter ficado de fora da discussão do novo Fundeb. Os valores acertados pelos parlamentares ficaram acima do teto.
Os valores do Fundeb acima do teto, e você pode falar, ah, mas que bom, é para o bem da educação. Não, da forma como foi feito, significa só que o governo não estava atento. E não é só isso, né? O governo usou o caso daquela estatal da área naval, Engepron, para furar o teto. Porque a lei permite que para investimento, excepcionalmente para fazer a capitalização, em caso de urgência, se possa furar o teto. Se possa furar o teto, não. Não se compute aquilo como um dispêndio. Só que usaram essa licença, né, claramente para enfiar dinheiro numa estatal. E isso um governo liberal fazendo. Ou seja, furando o teto de gastos. Aí é preciso saber o que o governo escolhe. Né? Com o dólar, né, lembrando, o novo recorde do dólar.
Isso.
Tá? Isso. Chegou a 4,40 e fechou a
4,39.
Quer dizer, aí eu mesmo, né, de muita grana para poder movimentar a economia.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Olha aqui, aquele dane-se do general Augusto Heleno, aquele dofa-se, né, que ele deu, dofa-se o Congresso, né, e mais outros eventos, aí as pessoas estão preocupadas com uma eventual escalada autoritária e fazem muito bem isso, tá.
Reinaldo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu na última terça-feira o governador de São Paulo, João Dória, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e mais 10 parlamentares para um jantar na residência oficial em Brasília. Segundo informa a reportagem do Estadão, o principal assunto do encontro foi a escalada autoritária do presidente Jair Bolsonaro contra a imprensa, os governadores, o Congresso e outras representações da democracia. De acordo com o relato do jornal, Maia teria criticado a articulação política do governo Bolsonaro, teria ainda lamentado os efeitos negativos da grave polarização entre direita e esquerda na retomada do crescimento econômico. O mais incisivo na reunião foi o ministro Gilmar Mendes, segundo a matéria. Ele chegou a reclamar da bonomia com que as instituições e setores da sociedade convivem com as agressões do presidente. O ministro do Supremo defendeu o fim dessa bonomia.
Eu defendo também. A minha coluna amanhã na Folha, evidentemente não estou falando da fala do ministro, não estou usando a palavra bonomia, mas eu digo que é preciso reagir dentro dos limites da lei. E dizer assim, aqui não, daqui não passarão, acabou. Como? Tem jeito? Tem jeito, sim. Né? Não dá para o presidente falar o que fala sobre a imprensa, não dá para falar o que fala sobre uma jornalista em particular, tentando demonizá-la, não dá para um general falar um dofa-se, não dá para... Não dá. Não dá, porque isso não adianta, porque assim o país não avança. Né? Ainda que, eventualmente, enfim, um juiz possa ir, né, receber o presidente no aeroporto, né, o juiz Bombadão. E tem também, olha, veio a público hoje, assim, a título de ilustração, né, um pronunciamento de uma juíza do trabalho, né?
Isso.
Trata-se da desembargadora Olga Aida Joaquim Gomieri, que preside o colegiado, né?
Ela a primeira câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas.
E ela resolveu lá, ela estava julgando um caso, mas ela resolveu dar algumas opiniões, né? Que achei bonito. Ser uma representante judiciária, desembargadora, né?
Togada, né?
Togada ali com a sua toga no ombro, ela disse esta maravilha, quer ver? Ó.
Mas ainda temos esperança de que as coisas melhorem, não é? Eu tenho muita esperança que tudo melhore. Eu sou esse governo, eu sou assim, fãzona desse governo, tudo que ele tem feito, tudo que ele ainda fará. Parece que já conseguimos de 15 milhões de desempregados baixar para 12 milhões. E em todas as áreas, o presidente Bolsonaro está se fazendo brilhar.
Olha, ele está brilhando. Se fazendo brilhar. Mas então o juiz pode... acabou de falar do Gilmar Mendes, agora falou da Bonobina. Não, ela tá num julgamento. Ela está com a toga nos ombros. E ela resolveu dar as opiniões que ela tem sobre política. E com uma clareza que a gente nota, com uma, assim, com uma destreza, né, com um pensamento tão profundo. O Guedes falou sobre o Congresso, o item 14, o que ele falou?
A gente explicou ontem aqui, né, Reinaldo, o governo federal e o Congresso disputam, negociam aí uma fatia de 30 bilhões de reais que foi reservada para emendas parlamentares. O ministro falou hoje publicamente sobre essa questão do orçamento impositivo em discurso no Palácio do Planalto. O Guedes disse que essa é uma questão normal, natural dentro da democracia.
É natural, normal dentro da democracia, claro que sim, agora evidentemente não pode ter dofa assim no meio. E o Guedes também, ele resolveu pedir desculpa para as empregadas de um jeitinho muito sutil, como é que é? O que ele falou?
Diz que a intenção dele não foi ofender com aquela história da Disney e do câmbio. A gente tem um trecho.
Põe a sonora aí, Fábio Cuba, a segunda.
Qual o problema de você fazer uma referência como essa? Mostrando que os preços estão empurrando a população em direções equivocadas. Um Brasil cheio de belezas naturais e as pessoas pensando em não viajar para o Nordeste, por exemplo, para as praias do Nordeste, porque estava 50% mais caro ir para o Nordeste brasileiro do que ir para o exterior.
Ah, não, pois é. E aí disse, mas desculpa, ser empregado. Não, tá tudo errado, né? E finalmente eu encerro. O Davi Alcolumbre diz que está pensando em convocar o general Heleno para ele explicar, né, aquele verbo que ele usou contra o Congresso. Uma vez o general Heleno ficou bravo comigo, lá faz 3 meses, que eu defendi então que ele fosse convocado quando ele comentou a defesa que o Carlos fez do Eduardo do AI-5. Depois disso, eu acho que tem que ser convocado, né, general? Para o seu bem e para o bem da democracia. Tchau, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.